Se não me falha a memória, foi o Bebop que escolheu esse tema, né?
Foi.
Foi? Ah,
Foi.
beleza. Só pra me lembrar direito.
Na verdade foi o Trafalgar, né? Mas. É.
O Bebop quis fazer uma homenagem, vamos dizer assim.
Não, o Bebop tava com preguiça de pensar no tema.
Bebop, você quis fazer uma homenagem ou tava com preguiça?
Os dois.
Ah, Bebop, vai pro inferno. Única vez na vida que eu ia te elogiar esse. Ah, cara.
Não, é, já que o cara queria, pediu, né? Vamos atender o ouvinte, né? Um pouquinho.
Sola o miyagereba, hostachi ga hora mata naiteru. Kono hoshi no hito tachi mitai ni, samasama na hikari wo hanatte, sou no naka de boku mo hitokiwa kagayaite tai nda. Me o tojite kokoro ni chiken, nagare boshi ni yume o takushite.
E aí, galera, começa agora mais uma edição do Sobre Músicas e Animes, edição número 37. E hoje eu estou aqui com Carlinho Neto, que vai apresentar os demais participantes. E antes que ele me peça para dizer isso, oi, eu sou o Evlásio Júnior.
E quem disse que eu ia pedir?
Você sempre pede.
Nope, não é sempre.
Você sempre pede para dizer oi.
Seis edições pra cá não é sempre.
Você pediu na última edição.
Seis edições pra cá é diferente de sempre.
Tá bom.
Calem a boca.
Tá bom, tá bom.
Eric, você me mandou calar a boca?
Isso não pode, cara. Como pode isso? Você é um garoto, Eric. Como você pode mandar calar a boca?
Eu não sou um garoto. Calido, continua.
É foda, cara. Só o Luke entenderia a referência. Ih, droga.
Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi. Não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Eu sou um menino ainda, Robert. Eu te criei.
Vamos lá, então. Saudações a todos. Vamos embarcar, então, em uma viagem extraordinária na 37ª edição da série de podcasts sobre músicas e animes. Uma cortesia dos blogs participantes a cada 15 dias. O Evilásio já deu seu oi para hoje. E vamos apresentar o restante da equipe antes de falarmos do tema. Eric deu seu olá para o pessoal.
Eu estou perdendo o MasterChef.
Agora é a vez do agora é a vez do Bebop, então dá o seu oi. E ele vai aproveitar e vai falar do tema de hoje, já que foi ele que escolheu, né? Vai lá, Bebop, é tu agora.
É, oi pessoal, eu sou o Bebop. Então, eu escolhi esse tema aí porque o Trafalgar comentou no, em algum podcast antigo aí que a gente colocasse, né, gravasse esse tema, que era um dos temas que o Evilásio indicou. Em um podcast bem anterior, onde cada um indicou um tema e os ouvintes votaram no que eles acharam melhor. E esse tema eu acho que foi em segundo, né, Sibila?
Não, isso foi o
Não.
penúltimo, cara. Só não
Penúltimo.
perdeu pro Luke porque também já ia sacanagem.
Nossa, se eu soubesse disso antes, eu não sei se eu colocaria. Mas, já que o rapaz
Mas é porque é
pediu.
muito comum, cara. É um
É
termo
comum.
mais comum. Tanto que eu coloquei por colocar, eu falei isso lá no título.
Bom, eu escolhi basicamente por isso, porque ele realmente ele pediu, eu acho bacana, assim, de vez em quando atender um pedido. E também que não tava com muita ideia na hora, já que veio a sair, eu não precisei pensar muito. E é bom que a gente já mata um monte de anime desse tipo, pra não ficar mais usando de carta coringa aí. Louco que eu diga. Foi por isso, Carlírio. Mas de qualquer forma, tem músicas
Isso me
boas.
Você podia ter falar de uma forma que as pessoas não interpretassem que você escolheu por nada. Você podia ter dito, não, não, eu tô escolhendo esse tema porque a Naruto acabou, né? Vou homenagear essa série tão lembrada aqui no podcast e tal. Mas tudo bem.
É que, na verdade, o Bebop me deu medo porque ele abriu uma brecha muito perigosa para nos podcasts futuros alguém, em sua sapiência mental, inventar de colocar a dica do Luke como tema do podcast. Se isso chegar a acontecer um dia, eu vou fazer cara de não ter resposta. Eu não vou saber como agir. Não vou saber de onde tirar música de mangá. Mas tudo bem. É um medo que eu tenho.
Eu só escolheria a música de Notre Dame, cara. Ou Beck. Tá valendo, eu podia colocar até Vila Lobos aqui.
Vila Lobos.
Notre Dame toca Vila Lobos. Não ganha Notre Dame.
Não, mas Shonen de batalha?
Não, tô falando da música de mangá.
Ah.
É só procurar mangá de música, cara. Tão simples.
Invertendo os valores, ok. Você
Parece
saiu
lá,
bem nessa. Você, não, não. Eu dou a mão palmatória porque você se livrou bem nessa. Muito bom, muito bom. 10 internet points por cento.
onde é que eu troco os meus internet points?
Boa pergunta, cara. Eu não sei onde é que se usa esse internet points, não.
Brincadeira.
Não sei onde ele é válido, não.
Os malignos.
Malignos.
Malignas.
Malignas.
Malignos.
Malignos.
É, muito bem. Então, nessa 37ª edição da série de podcasts sobre músicas e animes, vamos falar de animes shounen, né? Porradaria comendo solta aqui. E para quebrar o protocolo básico, a primeira indicação da vez será minha, coisa extremamente rara. É, acho até que nunca ocorreu, mas tudo bem. E a música que eu vou indicar aqui é algo que o Evilazo já até cantou a bola quando o Bebop falou da escolha do tema. E eu vou homenagear Naruto. Sim, vou homenagear Naruto. Naruto está longe de ser uma obra das minhas favoritas, muito longe, inclusive. Mas eu tenho que dar a mão à palmatória, que ele fez uma história, que ele bancou uma geração inteira de fãs de animes e mangás ao redor do mundo, querendo ou não, desde 2002. E com isso eu venho trazer aqui a primeira abertura da série clássica. O nome dela é Rox, bem sugestivo o nome da música. E muito embora você escute essa música agora e vê de volta a primeira abertura do anime, você pensa, nossa, quem via aquela primeira abertura não imaginava, talvez, onde o anime poderia chegar, porque dava a impressão que ia ser tão mais bobinho, tão mais curto, tão mais isso, tão mais aquilo, e na verdade foi tudo um ledo engano, porque o anime prossegue até hoje, é o mangá que terminou. Foi o mangá que terminou. Mas
até agora essa... é o mangá dos filhos do Naruto.
Ah, sim, vai ter isso ano que vem, é verdade. E, se não me engano, o nome vai ser Shinsei Naruto, alguma coisa assim.
Peraí, o Naruto vai ter filho?
Já teve.
Teve?
Tem. Tem uma garota
casal.
E um garoto.
O Sasuke?
Não, foi com a Hinata. O Sasuke teve um filho com a Sakura, só que ele tava puto com a Sakura e foi embora.
Fez um filho com ela e abandonou ela, resumo.
Eu acho que ele abandonou ela porque ele não aguentou ver o Naruto com a Hinata, mas...
Mas vocês não perdem a chance mesmo, viu? Deixa eu ficar feliz, porque eu sempre torci pra Naruto e Hinata ficarem juntos. Então deixa eu ficar feliz aqui.
Eu ainda não tô feliz, cara. Até ter certeza que eles ainda não vão anunciar um mangá de Sasuke. Quando tiver certeza que eles não vão anunciar, aí eu me empolgo.
Assim, é a única vez que eu shippei algum casal na minha vida foi esse, Naruto e Hinata. É o único ship que eu mantinha vivo. E aconteceu, então eu tô feliz.
Ô Bebop, até o Rock Lee teve filho.
O pessoal tá.
Ah, o Choji se casou, Bebop. O Choji se casou com uma esmo lá, com uma estranha lá, mas se casou.
Ah, todos se casaram. Não, ah não, o Rock Lee não. O Rock Lee só teve filho. A gente não sabe quem é a mãe. Mas o Shikamaru se casou. A Ino.
Com alguém que tava na cara também, né?
Pô, mas também depois de tantos episódios, cara, eles tinham que colocar alguma coisa diferente, né? Tinha que casar, dar um jeito, senão eles iam ficar muito velhos.
Pra mim não tava na cara não, porque eu não conheço a personagem.
Então. Então. Pergunta bem direta pra vocês antes de ir pra música em si. Porque Naruto não carece de ser explicada a história, pelo amor de Deus.
É a história de Ninja Gari.
Ninja Gari? Você tá dizendo por causa da coloração da roupa dele, é isso?
Não, é porque foi eu que, como a Lobo definiu a podcast atrás.
A Lobo é triste quando quer, né? Como é que pode, cara? Ninja Gari. Putz. Olha. Não sei se eu aplaudo a Lobo, se eu tenho pena dela, não sei qual é o meu sentimento no momento. Acho que eu vou aplaudir. Eu vou aplaudir, porque ela foi criativa. Foi criativa. Bebop, Eric, Evilazo, tem alguma coisa, assim, mesmo que superficial, que vocês queiram comentar sobre Naruto em si, se impactou na vida de vocês ou não? Se tanto faz, tanto fez pelo final?
Eu não sei, eu não vi o final.
Bom, agora que o Naruto terminou, né, parece que ele vai fazer umas propagandas pro Firefox.
Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora.
Meu Deus.
Tá desempregado, pô. Precisa arrumar um emprego. Tem filho pra criar.
Bebop, eu vou te fazer uma observação aqui. Não interprete mal e não leve pro lado pessoal, por favor. Se por um acaso o Eric um dia quiser estourar uma revolução no anime corte, eu vou apoiar ele, tá?
Eu não apoio a escritora.
Não, a escritora tá do meu lado. Todos os redatores estão do meu lado. Cuidado, Bebop.
Desculpa,
cuidado.
Bebop. Vou ter que apoiar.
Tem o Alan.
Desculpa, Bebop. Eu vou ter que apoiar o Eric, então.
Mas tem o Alan lá também pra me apoiar.
Ué, o Alan mal aparece. No caso...
O único argumento que eu vou usar pra não apoiar o Bebop é que ele não gosta de comunicar.
Pô, esse é um argumento muito sério, cara. Esse argumento é muito sério.
Olha quem fala aí, o Dr. Sete.
Não vem com o papo não, que o assunto é você. O assunto é você e o assunto é Ronald Clover. Então fique de boa aí.
Tá bom.
Quando o assunto for eu fico quieto, mas no momento é você.
Cara, eu sobrevivi a Naruto.
Naruto só vi uns 40 episódios. Tem muito o que falar não.
Eu vi todo o primeiro Naruto. Não, todo não. Eu vi todo o mangá que acompanha a primeira saga de Naruto.
Cara, eu não tenho muita coisa contra Naruto não, só uma coisinha. Eu acho que ele ficou tão popular assim, popular em nível altíssimo, e não é o que tem na maioria dos animes, entendeu? É um nível mais, bem mais fraco, bem mais baixo de história, e muita gente que não conhece o mundo dos animes pega ele como um exemplo.
Mas
tipo,
assim,
anime atual. Isso é muito ruim, entendeu? É uma imagem ruim. Pegava pelo menos One Piece, né? Que é melhor.
É porque é o seguinte, Bebop, é que nem Bleach, vamos dizer assim. A primeira saga de Naruto, não, mas a segunda saga de Naruto, que foi a que realmente popularizou a série, ela realmente é muito bem feita. Ela é muito bem feita no aspecto que ela tem a ação num nível altíssimo e, como posso dizer, os personagens são carismáticos de um certo ponto de vista. Mesmo que você não goste de um personagem, deve ter pelo menos um deles que você vai gostar, porque você tem todos os tipos de perfis de personagem imagináveis naquela série. O problema é que a série ficou gigante demais e o autor não soube pra onde ir. Mas todo mundo tem a lembrança do começo, por isso que todo mundo ainda adora Naruto. Provavelmente muitas das pessoas que falam de Naruto nem chegaram a ler o mangá de Naruto.
Esse é um ponto interessante, Vilazo, porque da minha parte, por exemplo, Naruto eu assisti toda a série clássica e só aguentei ver 15 episódios do Shippuden. No 16º episódio eu parei com o Shippuden.
Eu parei no 4, mas é porque eu parei o mangá antes. Eu parei o mangá na primeira vez que o Naruto encontra o Sasuke no Shippuden. Na parte seria equivalente ao Shippuden. Ali eu... Não quero mais isso. Ali eu parei. Então, eu não sei, talvez seja episódio 30 do anime e tal, mas eu não cheguei a ver até isso. Parei no 4. Mas eu concordo com você. Eu até gosto muito da série clássica, cara. Eu acho bem feito.
A série clássica teve arcos muito bons.
Apesar de que o anime em si, depois... É o problema porque tem mais de 60 episódios de fillers depois da série clássica. Depois da história, cara, depois, normal depois ataque, e... Foda.
Depois que tem ataque na Vila da Folha, são quase 100 episódios de filler. Nossa senhora.
É complicado, cara.
Isso aí é demais.
Eu acho isso muito errado, cara.
É por isso que o Tio Kredai é o anime tem que ser usado como exemplo, né? Eles pararam exatamente pra não acontecer esse tipo de coisa aí.
Só que uma coisa...
Pensaram só em
dinheiro. Só que tem que ver o seguinte, Bebop. O Tio Kredai, diferentemente de Naruto, não é pra defender Naruto, mas diferentemente de Naruto, o Tio Kyodai, infelizmente, não é pra gama do fandom inteira, cara. A gente gosta disso, quer não.
De nicho, apesar de fazer um sucesso da porra no Japão, inclusive a audiência de o Tio Kyodai era maior do que Naruto, mas era.
Então, ficava entre o top 5 lá, não era?
Não, top 5 não, top 10. Calma. ele ainda não passava de One Piece, não.
Cara, eu acho que ele chegou ao top 5, hein?
Não. Ele chegava... Alguns eu acho que ele chegou no top aí. 7, no máximo.
Devo estar enganado.
Mas é muito, pô. Top 10 é difícil pra caralho chegar no top 10.
Com anime sério ainda?
Então, assim... Varia muito. Agora, eu diria que... Eu posso estar sendo a pessoa errada pra falar, porque eu gosto muito do anime. Mas eu diria que o mais correto seria o One Piece. O One Piece, ele tem sagas filhas, mas elas são muito espremidinhas, sabe, assim... Eles nunca deixam ficar tão perto do mangá ao ponto de ter que fazer uma mega saga de 20 e poucos episódios. Eles no máximo fazem 6 episódios, sabe?
Cara, infelizmente eu não vou nem ficar a favor nem contra você, porque o One Piece deixei de assistir no episódio 30 e alguma coisa. Então,
eu entendo.
Não vou ficar nem a favor e nem contra.
Eu entendo.
Tá, eu acho estranho o Naruto fazer mais sucesso com o One Piece por aqui. Pelo menos na.
Eu já não Brasil. Acho, cara. Aqui no Ocidente eu acho até normal isso.
Eu não sei.
Acho One Piece tão mais legal.
Principalmente levando em conta o tratamento que o One Piece teve quando foi trazido pela 4Kids.
Se você considerar a versão nacional, a versão de Naruto, ela realmente é melhor que One Piece. Porque, apesar de ela também ter vindo a primeira vez pela 4Kids,
cara,
foi tão triste.
A versão brasileira de One Piece, eu assisti alguns episódios e, por favor, meu.
É triste.
Por favor. Olha.
A versão da 4Kids é triste, cara. Depois tem uma outra versão, né, que não é da 4Kids, que veio depois, mas a versão da 4Kids é complicada. Pois é, então é isso, continue aí, cara.
Bom, agora que a gente já fez a nossa devida homenagem a Naruto e vida longa aos fãs, que realmente os fãs ainda vão dar conta de manter a série eternizada, hein? Isso é certeza.
Que não volte mais, então... por favor, que não volte.
Fique aí com a música Rocks, que é o tema da primeira abertura da série clássica de Naruto.
E quem canta?
Infelizmente não peguei o nome.
Eric, o que você tem a dizer sobre isso?
O Eric não tem que falar nada. E vocês param de ficar colocando fogo.
Caramba, cara.
Olha a ideia. Olha a ideia. Fique com a música.
Maligno, maligno, maligna, malignas, maligno, malignos.
Muito bem, dando continuidade então ao podcast, é a vez do Eric fazer a primeira indicação dele. Então
indicar a música Golden Time Lover, que é a terceira abertura de Fullmetal Alchemist Brotherhood, cantada pela dupla Tsukima Switch, que já fizeram encerramento de Gnosaga e também uma abertura de Yu Kyodai. E é isso, anime masterpiece, o melhor shonen de todos os tempos, pronto.
Alguém questiona? Alguém comenta? Alguém põe uma tela na mesa? O que vocês acham?
O quê? Sobre qual anime ele tá falando?
Sobre Fullmetal Alchemist Brotherhood ser o melhor shonen de todos os tempos ou não?
Talvez seja.
É bom, cara. Não é o melhor shonen de todos os tempos, porque o meu anime preferido de todos os tempos é One Piece, né? Então é foda.
Não, tem o Yu Hakusho também, Samurai X.
Eu prefiro o Yu Hakusho, cara. Eu não sei se eu prefiro o Samurai X.
Cara, desculpa, Samurai X, eu prefiro o mangá no lugar do anime.
E o Yu Hakusho. Eu prefiro o mangá no lugar do anime de Samurai X. Apesar de que as duas sagas finais, tanto do anime quanto do mangá, eu acho uma bosta. Mas, eu acho que Fullmetal é melhor que Samurai X, cara. Apesar de que o vilão de Samurai X é um dos melhores de todos os tempos da história da animação.
No geral, também concordo.
Vocês falam desses animes, eu nunca assisti Samurai X, eu nunca vi Yu Hakusho, o...
Caralho, que heresia, cara.
Tá perdendo, Eric. Então, One Piece não tá perdendo não, mas Samurai X, Yu Hakusho...
Eu não recomendo, cara, começar One Piece agora. É difícil.
Pra você ver.
São 668 episódios, cara.
Eu baixei 200 numa época aí, já... Quando já tava um pouco acima dos 200, faz anos,
são
muitos anos.
668 episódios. É muito episódio.
É bom assistir quando tá com tempo livre, né? Mas. Por isso que é bom pra o pessoal mais jovem mesmo, que tá estudando.
Né? Trabalha com. É verdade. Se eu tivesse começado One Piece hoje, eu não começaria. A minha sorte é que eu tô acompanhando a série, né? Então só vejo um episódio por semana. Então, Fumato aqui me chamou de Hood com a música mesmo?
Golden Time Lover, de Tsukima Switch.
E escutem essa música. Sou chuva de chuva e na amada carada gama.
を手に取った震えてたんだコントロールしたって不便だ太陽も月も何も完全にこっち向いていないがやるしかないんだ言い聞かせるようにそうつぶやいた状況は悪いがただ逃げ出すんじゃ根性ないな展望はないが度胸でクリアするしかないや衝動は抑えたまんまターゲットとの感覚探れ必要なもんは勝つプライドを味わうのは勝利のピアしかそれとも敗北の不純物かその全ては二つに一つ操りたい
Os malignos, 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 malignos.
Voltando então ao nosso podcast, é a vez do Bebop fazer a primeira indicação dele de hoje.
Minha vez, então vou começar com o Samurai X. Um anime que eu gosto bastante, apesar de a saga final, acho que as duas últimas sagas, eu não lembro bem. Depois da saga do Shishiro, começa a ficar zoado, né? Você entra umas coisas estranhas, que eu não curto. Mas até ali, pra mim, o anime tava muito bom. Eu não esperava muito não, quando eu fui assistir. Eu não peguei na época da Globo, peguei no Cartoon, que aí já dá pra assistir melhor. Só que eu não acompanhei inteiro no Cartoon, né? Aí baixei mesmo, vi legendado. Curti muito, gostei das músicas do protagonista e gostei do vilão, principalmente do vilão, um vilão sincero, assim, ele era mal porque era mal mesmo e era bem incrível acreditar nele. Gostei do humor também que a série tem, os ovos também são ótimos, só não curti muito o filme, né, eu achei mediano.
Cara, tu gosta da saga do Makusa?
Não, é isso que eu falei, eu só gosto até o Shishio.
Ah, tá.
Aí a partir dali já fica mais fraco. Eu continuei assistindo porque eu já tava...
Tinha terminado, né?
Já tava empolgado ali com os personagens, queria ver o que ia dar, entendeu? Mas...
Eu nunca consegui terminar o filme, cara. Eu sempre durmo.
Ah, o filme é chatinho, o filme é chatinho mesmo. Já os ovos são show.
Os primeiros. Os quatro primeiros. Os dois últimos do Enishi, não.
É, aqueles que saíram, acho que foi ano passado, eu não assisti não.
Ah, eu não vi as do ano passado. Não, mas eu tô falando de antigamente mesmo. É porque tem os primeiros, que mostram antes da história mesmo, né? Mostram o Batusai Rimura. E tem o final, que mostra o final do mangá, a saga do Enishi.
Muito
porcamente.
É, dá até pra percebê-lo pelo traço mesmo, pela qualidade de animação. De um e de outro.
É.
Tem uma pegada bem mais séria, mais dramática.
Ah, não.
Cara, eu não conheço alguém que não gostou desse OVA, desses dois primeiros.
Não, porque é espetacular. Quatro, não?
É, os quatro. Eu nem lembro realmente.
São quatro, né? É porque é espetacular mesmo, cara.
É lindo, cara. E a música que eu indico, eu não falei, né? É Sexto Encerramento, que é a No Jojo Nakanjo. Um texto no Jojo Nakanjo, quem canta é Sunshade. Sunshade, é. E uma coisa estranha, cara. Eu lembro que eu assisti acho que um episódio aleatório ou outro assim na Globo. E eu achei muito sem nexo na época. Aí me falaram depois que era bem cortado e tal. É. Mas eu não sei como eles conseguiram cortar tanto. Porque o anime é tão bom, cara. Como é que estragaram?
Eles lançavam três episódios em um canto.
Aí é foda, né? Aí fica muito zoado.
Não dá pra entender.
Porque é completamente diferente quando eu fui assistir, cara.
Não dá pra entender,
muito
não.
Diferente.
Não dá pra entender, não. Se você deixar de assistir um episódio, você já perdeu uma saga, quase.
É aí que tá. Aí colocar ali na seção que tem animes pra crianças. Tudo bem. Desenhos pra crianças, né? Pô, mas aí coloca um anime que você tem que seguir a história. E pega e corta. Não sobra nada de bom. Porque os outros animes, os outros desenhos, tem mais comédia e tal. Aí tudo bem. Aí não precisa acompanhar episodicamente. Mas animes eles não souberam tratar direito não, cara. Infelizmente a Globo vacilou.
Não, então tu viu esses pontos negativos na animação, então?
A Globo é foda mesmo, a Globo
ferrou. Pois é.
E muita gente, até hoje, não, tem gente que não gosta de Samurai X por causa disso.
Cara, quando ele passou na Globo, realmente foi um período que eu não ligava. Eu assistia de boa, mas depois de algum tempo, tal, notei alguma coisa estranha, aí com o advento da internet em casa, caixão. Aí foi fato.
Eu ligava porque eu não conseguia acompanhar a série, porque eu não assisti. Às vezes eu não assisti todo dia, quando eu ia ver, já tinha acabado a saga.
Não, eu sou sincero em falar que eu não ligava, porque naquela época eu realmente não ligava. Se eu falar que eu ligava, eu tô mentindo.
Eu cheguei a ver depois o anime, o mangá. Aí depois que eu fui ver no Cartoon, a versão realmente sem cortes, e que tinha abertura, né? Que tinha abertura e encerramento.
O que é importante.
O que é importante, porque a Globo não tinha. Embora eu sempre quis saber como ficaria a abertura de Samurai X em português.
É um mistério, né? Outro anime que a Globo fez eu não gostar, eu nem sei se o anime é bom, mas pela minha experiência, eu achei muito ruim.
Vamos ver se é o mesmo que...
Inuyasha.
Exatamente, cara. Só que é ruim mesmo. Eu também, cara.
Aí você imagina, se com Samurai X, que é um anime bom, eles conseguiram fazer ficar ruim, imagina Inuyasha, que já era ruim.
Inuyasha
é complicado, cara. É muito zoado
na Globo. Globo assim, eu respeito quem gosta de Inuyasha, mas a versão da Globo de Inuyasha é muito triste, muito triste.
Eu já vi a AMV, que dá pra entender mais coisa do que os episódios que eles passavam.
Verdade, verdade. Carlinho?
Ah, eu não tenho mais nada pra falar desse anime, a não ser que Shishio, desculpa, vilão mestre, aquela saga dele é poderosa e no mangá, então, meu Deus do céu.
Ô, Bibop, a gente tem que fazer uma versão, um podcast só de vilões, cara.
Oh, mas já tem, né?
Tem?
Pode fazer outro.
Tem? Tem, nossa. Pô. Eu sei que tem um no anime do Anime Portfólio, foi o segundo podcast que saiu lá, o APCast, mas não lembro, vocês. Mas tudo bem.
Tem o top vilões, mas a gente pode fazer um mais englobalizando tudo, assim, né?
Uhum. Ok.
Muito bem, então, repita pra nós o nome da música, Bebop, por favor.
Um terço no Junjou na Kanjo, Sian Shade.
E fique com essa bela melodia do anime.
I love you, sae ienai de iru, my heart. Nagatsu ne mure na yoru ga kimi e no omoi, sore wa koi nan desu to ka. Look.
maligno, maligno, maligna, malignas, maligno, malignos.
Ok, para encerrar então a primeira parte do nosso podcast, é a vez do Evilásio fazer a primeira indicação dele.
Ah, então. Eu não esperava que o Eric fizesse Fullmetal Alchemist logo, mas eu não vou mudar, e a minha música também é de Fullmetal Alchemist, mais especificamente do filme, do Brotherhood, que não é muito bom, não é muito bom. Ele foi feito meio que só pra terminar, né, com o filme, mas eu gosto muito das músicas. E essa música não é do Larkin Shell, por curiosidade, né? Porque todas as músicas dos filmes são do Larkin Shell, menos essa. E, cara, eu acho muito legal que é a abertura Chasing Hurts do Fullmetal Alchemist Brotherhood Movie, que é cantada pela Miwa. E eu não preciso falar muito aqui, né? O filme... Vocês gostaram do filme? Vocês viram o filme do Brotherhood?
Esse eu não vi. Não vi esse filme, não.
O filme não é que seja ruim, tipo, é porque ele ele é meio que inútil, porque assim... Ele seria uma missão que poderia ser muito bem colocada como, sei lá, um décimo episódio da série. Aí o filme é lançado depois que o anime termina, é complicado, sabe? Não sei.
Mais alguém além de você viu esse filme aqui?
Cara, eu não vi, não.
Não?
Eu só vi o da Shambhalaya, aquele primeiro filme.
Excelente imagem, Eric. Excelente imagem.
Eu não sabia que tinha um filme de Brotherhood.
Tem, cara, tem sim. É bem animado e tal. O problema é só que, tipo, depois que o anime terminou, fazia o mesmo sentido.
Tá. Achei o Milos no Senaru Hoshi.
Isso.
Eu tenho, se nem lembrava dele. Então.
É foda, né? Ok. Aliás, tá aí, cara. Esse é um dos mangás que eu gostaria que a JVC relançasse. Porque eu não comprei na primeira leva. Porque, sei lá, eu não tava afim de ter aquela versão meio tanco dela. Então eu queria muito que ela relançasse, Fumeto.
Ah, aqui em casa tem esse primeiro mangá completinho aqui, é do meu irmão, no caso, e caramba, meu. Mangá de Fullmetal é muito bom.
Mangá é muito bom. A versão da JBC, não.
Cara, a história dá pra ler, tá fluente ali, nada mais importa.
Mas dá pra ler a primeira versão de Samurai X, mas eu era vergonha alheia, cara. Aquele mangá era vergonha alheia.
Cara, desculpa, é o que tinha na época, e pode ser dito isso sem ser desculpa, porque era assim que era feito na
época.
Pois
é, eu estou dizendo, por isso que eu gostaria que relançasse, por isso que eu gostaria que relançasse.
Não tinha todo aquele trato que é dado hoje em dia, ai, capa tal e página tal, com não sei, material tal.
Não, mas
tal.
Não é nem pelo trato, é porque era mal feito mesmo.
Sei que meu irmão comprava feliz, com um sorriso que ia de leste a oeste do rosto dele.
Eu comprava Berserk feliz, cara.
E até porque o valor até compensava. O mangá era meio ruinzinho no material, mas o valor até compensava, valia a pena daí.
Bem, não vamos discutir isso, né? Mais uma vez, a música Chasing Hurts, da cantora Miwa, do filme de Fullmetal Alchemist Brotherhood.
E fiquem com essa música.
maligno, maligno, maligna, malignas, maligno, malignos.
Ok, passada a primeira parte de um total de 3 desse podcast, então é a vez do Evilás assumir a frente do mesmo.
Ok, então Carlírio, por favor, sua segunda música.
A minha segunda música será Reta e Direta no Ponto. Vamos então para um anime que passou na Rede Manchete entre os anos de 96 e 97. É Samurai Warriors, que na verdade o nome era Ronin Warriors, né? Uma das famosas, entre aspas, cópias de Cavaleiros do Zodíaco, fecha aspas.
Era...
Que reinaram naquela época.
É, né?
Triste. Muitos que escolha horrível.
Muitos.
É triste.
Muitos
é triste.
Que escolha ruim, Carlinho.
Bebop, dá pra calar a boca?
Ah, cara, é triste. Desculpa aí, cara. Ele é pior que Shurato.
Cara, eu não escolhi esse anime por ele ser bom ou ruim. Escolhi porque a música é bacana.
Então ele é ruim.
Hã?
Não, eu aceito esse que a música seja boa, mas ele é ruim.
Esse anime não tem nota boa comigo também.
Aí, tá vendo, cara? Se até o Carlinho acha
aí,
que é ruim,
é sensato.
Mas bem que eu não sei, né? Se bem que eu não sei como
se, é que é. Se eu não me engano,
eu não tenho muita certeza se a nota do Carlinho ser boa.
Se eu não me engano, eu dei pra esse anime nota 5 no mal.
Eu não sei. Nota qual?
5.
É, eu não sei muito bem se a nota ruim de um anime do Carlinho faz muito sentido. Afinal, ele deu 7 pra Cowboy Bob, mas...
Cara, dá pra deixar de ser chato uma vez na vida? Uma vez é só. Uma só.
Dá, mas pode não ser hoje.
Não, tem que ser agora.
Ok, continua.
Então assim, embora fosse chamado de cópia barata de Cavaleiros do Zodíaco, coisa e tal na época, esse anime tinha até uma proposta interessante, vamos dizer assim, no seu modal, que era de 5 jovens que iam lutar para salvar um destino cruel que a Terra tinha. Nada que fugisse à regra, clichê básico do bem contra o mal. O problema é aquilo, né? Já tinha um anime que estourava na época com isso, com a mesma temática, e certas coisas não eram tudo aquilo, e os episódios não ajudavam. A Manchete fez um esforço supremo colocando esse anime num horário bom, até perto do horário nobre, mas... sem chance, cara. Não emplacou, não emplacou. Eu me lembro bem na época que era um daqueles animes que servia só pra vender brinquedo, e vendia brinquedo dele mesmo. Fora isso... era anime pra vender brinquedo mesmo. Não sei se é o nível de falar de... por exemplo... anime de vender de brinquedo. Não sei se é ou se a gente pode falar... nível de Beyblade, por exemplo. Que Beyblade pra vender aquelas coisinhas... na época que passou o anime foi tiro e queda. Ou até de Yu-Gi-Oh! Pra vender cartas. Tanto as originais quanto as falsas. Aliás, as falsas foram a rodo, né? Mas Samurai Warriors em 96, 97... basicamente, vender brinquedo. E essa música que eu escolhi é uma música bacana, é uma insect song. O nome dela é Samurai Heart, ou seja, Coração do Samurai. E vale lembrar que o nome adotado é Samurai Warriors é porque naquela época alguns animes que eram exibidos na Manchete eram exibidos aqui via fita master que vinha do México. Foi o que ocorreu com o Shurato e ocorreu com o Samurai Warriors também. Então, eles mantiveram o nome que foi adaptado no México. No México foi adaptado como Samurai Warriors, mantiveram aqui como Samurai Warriors. Só uma pitada básica mesmo de informação. Tu ia falar algo, não ia, Vilaço?
Não, é só que eu achei coincidência que essa música que você indicou é o mesmo nome da música que eu vou indicar mais à frente.
Coincidência pura, porque eu nem vi... não olhei tua play, cara, desculpa, coincidência pura.
Eu ia falar também que o Samurai Warriors ele veio realmente nessa época em que a Manchete precisava de alguma coisa pra colocar no lugar de Cavaleiros, e ela veio trazendo coisas que eram o mais parecido possível com Cavaleiros. Então ela trouxe Samurai Warriors, ela trouxe Shurato, ela trouxe essas séries que realmente elas tinham uma pegada meio Cavaleiros do Zodíaco. Embora no final ele só foi emplacar um novo sucesso com o Yu Yu Hakusho, mas tudo bem.
E se pensar que o Yu Hakusho demorou pra estrear na Manchete, o plano original era março de 97, foi estrear só em agosto de 97, basta saber que cagas d'água, o que ocorreu, enfim. Eles usaram na época a desculpa da dublagem, que a dublagem demorou até episódio tal, porque eles faziam por cota de episódio, até episódio tal pra gente lançar o anime. Falaram que não dublou até certo episódio, mas enfim. Era época, bem, não sei se o Vilar se lembra, mas era muito comum isso na época. Ah, o anime tem 60 episódios. Vamos dublar até o 30. Dublou até o 30, a gente exibe o 30.
Mas
ah, dublando os outros. Não importa, a gente volta do início. Vai reprisando.
Ainda, assim... Ainda hoje se faz isso. É porque a gente não assiste anime na TV.
Ah, assim, então ainda
faz
isso.
Eles já vêm com pacote de episódio. O Naruto, por exemplo, demorou eras pra sair o Naruto. Tipo, daí tá saindo agora, cara. Vai ser o Naruto, tipo, né? Porque veio só os pacotes de Naruto. E veio o primeiro 52, aí depois veio mais 52. E por aí vai.
Ah, então é feito atualmente, então não mudou nada nesse aspecto, ok. Bom, como não temos mais muito o que falar sobre Samurai Wars ou New Wars, então fique com essa música Coração de Samurai, que é uma insert song do anime.
Então ok, fiquem com essa música.
Maleg, maligna, malignas,
maleg, malignos.
Eric, sua segunda música, então, por favor.
Então, a música Bright Dawn, segunda abertura do anime The Grey Man, cantada por Tamaki Nami, que já fez vários encerramentos para animes de Gundam. Mobile Suit Gundam Seed, pra ser mais exato. Ah, e no caso The Grey Man, é sobre uma organização de exorcistas chamada Ordem Negra, que vai caçar demônios. Aí tem o protagonista que se chama, acho que é Conde do Milênio ou algo assim.
Protagonista não.
Oh, protagonista não, desculpa. O vilão. O protagonista é um cara. É um garoto.
Maneiro, hein?
O protagonista é um garoto chamado Allen, que tem uns 15 anos e tal, e que tem uns poderes.
Tem um olho meio estranho.
É um olho que ele vê. Que ele pode ver a alma dos demônios, se não me engano, e um braço.
Nossa, meu Deus,
braço esquerdo,
alma.
E um braço esquerdo dele antiparasita, que é uma arma anti-akuma, anti-demônios, no caso.
Isso.
E, bem, são 104 episódios, mas eu só vi 52 até hoje. Eu tava vendo ao mesmo tempo enquanto era lançado, junto com Death Note, só que uma hora eu enjoei, eu não gostei muito do estilo dele.
Eu até gostava, mas eu vi menos que tu. Na verdade, eu vi 25, 27. Eu acho que eu tava vendo muita coisa e ele não era exatamente a minha prioridade. Até hoje, ainda penso um dia voltar e assistir. Até gostava, as músicas são boas e tal. Essa música aí eu fiz karaokê dela, inclusive. Mas,
A Host de Grey Man é muito boa, mas eu só não gostava mais é mesmo do rumo que a história estava tomando e principalmente o desenho dos vilões, dos demônios que eles enfrentavam, eu achava muito bobo. Só isso.
Bobo.
achava feio.
Eu gostava da família lá do Conde.
Lembra qual estúdio que fez, Igor Man, no caso?
Cara, eu não lembro, mas era um famoso, cara.
Ah, TMS Entertainment.
É, então é isso, né?
Só isso, não tem muito o que falar do anime. É básico, exorcistas caçando demônios.
Bright Dawn é da Tommy Heavenly?
Perdão?
Essa música é da Tommy Heavenly?
Não, quem canta é Tamaki Nami.
É Tamaki Nami, verdade, eu tava confundindo com Ou acho que ela tava confundindo com a do Soul Eater. Eu lembro qual era essa música, pode relaxar. Ok, então, mais alguma coisa a falar? Alguém mais viu de Gremlin?
Esse anime eu não vi, não.
Saiu o mangá aqui, inclusive. Ok, fiquem então com essa música do Eric.
Malignos.
Bebop, sua segunda música.
Beleza, já vou falar então do terceira temporada de Hajime no Ippo, Hajime no Ippo Rising. Eu vou indicar a abertura, que o nome é Yakan Hikou, do Asurera Neio. Não sei, não conheço essa banda.
É, sim. O Assureirarinho.
O Assureirarinho. E é uma continuação direta, né, de Hajime no Ippo. É uma parte interessante, onde o Ippo continua defendendo o cinturão dele.
É a melhor defesa de cinturão.
Muito boa. Acaba o Dempsey Roll dele, que é o golpe especial. Acabam descobrindo um ponto fraco e ele tem que melhorar a habilidade. E é ótimo. Mas o ponto forte, que eu não esperava e adorei, foi a lembrança da luta do mestre dele, o Genki.
Cara, que foda.
Um Genpachi. Maravilhoso, né, cara?
Porra, eu ia falar disso, cara. Porque essa última saga, eu não sei, né? Eu não sei, eu acho que ela tem no mangá, mas essa última saga, ela é uma homenagem ao dublador do Nekoji, do carinha do nariz vermelho.
Ah.
Porque o dublador original dele tinha morrido.
Nossa, que bacana, cara. Não sabia.
É muito foda, cara. E é muito foda, né? Pior que é muito foda. Nem chega a ser aquela luta, ó, mega, hiper épica das outras, mas mesmo assim consegue ser muito foda, né? Com todo o clima da história, muito bom.
Cara, e é muito bem construída a história ali, tudo que aconteceu leva aquela luta a ser algo mais do que uma luta, né?
É impressionante.
Algo histórico, praticamente.
É impressionante como essa luta consegue empolgar tanto. Sendo que na mesma temporada teve a luta do Ippo, realmente, contra o Sawamura, né? E a luta do Takamura contra o Lourinho lá, que eu não lembro o nome.
Aí eu não esperava uma coisa grandiosa assim, não, mas eles sempre conseguem colocar algo diferente.
É foda, é foda.
Continua empolgado, né?
Eu acho legal, eu gosto muito da comédia de Ippo, cara. Muito. É muito bobinha, mas ao mesmo tempo é muito divertida.
Também gosto. E é bem incluída, assim, no enredo. Não fica fora, não. Eles inserem muito bem. Tá aí um anime de esporte que é difícil, né? Ter outro assim hoje em dia. Muito bem construído, cara.
É bom que o Bebop, segundo o Luke aqui, foi a mesma música que ele escolheu.
O Luke não tá aqui, então.
Tá valendo.
De nada.
Tá valendo.
E a música é boa, mesmo. É a abertura.
Eu tô impressionado que o Luke tá escutando a gente, cara. Na Inter, mas tudo bem.
Podcast ao vivo.
Então, alguém quer falar mais de...
Acho que só nós dois assistimos daqui, né?
Que triste.
Kaliro merece um golpe daquele do... Qual é o nome daquele cara que olha pro lado?
Kaeru Punch. Tá aqui, pariu.
Kaeru Punch. Você merece um Kaeru Punch, Kaliro, por não ter assistido. Vamos. Nossa, até eu olhei pro lado.
Olha que maravilha. Nossa, falando cara isso, é eu falo isso sorrindo ainda.
Ok. Então é isso. Fiquem então com a música. Com a música, Bob.
É a abertura da terceira temporada de Hajime no Ippo, Hajime no Ippo Rising. O nome da música é Yakan Hikou.
Então é isso aí.
Maleg, maligna, malignas,
maleg, malignos.
Ok, minha segunda música vai ser uma música do anime Mezu DSA, abertura Tsukimami Maitai, que é da banda Barnabys, que também canta o encerramento desse anime. Cara, uma coisa legal do Mezu DSA é que ele é uma sequência de um OVA de dois episódios chamado Mezu Forte, que é um hentai. E que...
Hentai, mais ou menos.
É hentai, cara, é hentai. É, infelizmente.
Não é hentai.
Mas é.
Não é hentai. Mas dane-se, continua.
Mas é hentai, porque eu sei que você quer dizer que não é hentai, porque realmente ele tem muito mais uma característica de anime de ação e tal, mas colocaram aquela cena só pra ser hentai, pra vender como hentai. Porque foi
mas são duas cenas isoladas.
Mas eles colocaram aquela cena pra vendê-lo como hentai, porque era a forma que eles tinham pra poder vender a obra. Tanto que foi a forma como eles tiveram pra ganhar visibilidade e depois criar o Mezu DSA. Que é uma sequência do Mezu Forte.
Sim, mas não é hentai.
Tá. Pô, tá bom, Eric, tá bom. Você contra o mundo vai lutar falando isso. Você contra todo o mundo vai falar isso.
Sim.
Então, eu vi primeiro o Mezu Forte num evento de anime, por curiosidade.
Porra.
Pois é, e o Mezu Forte, a animação dele é melhor, inclusive, do que a do DSA. É muito boa, assim, a animação de luta e tal, pra época, inclusive, é bem impressionante. Mas depois eu fui ver a série de TV e eu gosto muito, cara, gosto muito, assim, todo. Da forma como os personagens são desenvolvidos e tal. Ele vai falar sobre uma agência, que é essa DSA, não lembro agora o nome, Danger Service, alguma coisa. E é uma agência que ela aceita... fazer qualquer tipo de coisa que seja perigosa e que dê dinheiro. Ele é formado por três pessoas. É uma garota, eu acho, de 16 anos, que ela é basicamente a lutadora do grupo, a agente principal. Aí tem um cara que ele é mais o cérebro do grupo, e ele monta máquinas e coisa, tipo um mecânico e tal, mas também é a parte mais... É o cara mais inteligentezinho assim, do grupo. E tem um outro que é o cara mais experiente, que é um ex-policial. E é bem legal, cara. A trama é bem interessante. No final, a trama se volta meio que contra o próprio grupo, que a principal missão acaba sendo descobrir por que estão querendo matar um certo pessoa do grupo e tal. Eu gosto muito. Eu ainda indico hoje em dia assistirem Meso DSA. E Meso Forte também. Apesar de ser um hentai, eu indico pra todo mundo assistir assim. Pra todo mundo não, criancinhas não assistam.
Mas... É forte, né?
O Meso DSA vocês podem assistir. O Meso Forte não.
Não é forte à toa.
Pois é, não é forte à toa.
Porra.
E ele é de um estúdio que eu odeio, mas fazer o quê, né? É do estúdio Arms, mas tudo bem. Repetindo aqui o nome da música, é Tsukimami Maitai, do anime Meso DSA, cantado pela banda Barnabys. E fiquem com essa música, porque eu acho que ninguém mais viu esse anime.
Maligna, malignas,
maleg, malignos.
Então, Carlos Neto, terceira e última música sua, por favor.
Ok, vamos então a minha última indicação para esse podcast. E minha última indicação vai para um anime antiguinho, mas que mereceu a boa fama que teve, a boa receptividade que teve aqui no Brasil. Também nos anos 90, foi transmitido pelo SBT, primeiramente de segunda a sábado, depois só aos sábados, em outro momento só aos domingos, ou seja, não era de um horário muito definido, mas tudo bem. Estou falando, claro, de Fly, na verdade o nome do anime é Dragon Quest.
Cara, por um momento eu ouvi o Carter falar Fry e eu pensei que ele ia indicar Futurama.
Caramba! Vocês não perdoam nenhuma mesmo, mas ok. E o nome da música que eu vou indicar é o tema de encerramento em japonês. Cantado por Jirou Dan, o nome da música é Konomichi Wagatabi. E o que falar de Dragon Quest? As aventuras do pequeno Fly, pelos continentes em guerra...
Foi cancelado.
Hã?
O que falar de Dragon Quest foi cancelado.
Pô, deixa de ser chato, Vilazo. Pra que jogar a verdade nua e crua assim? Tudo bem, você já jogou a verdade, fazer
mas,
o quê?
Mas é legal, é legal.
Na verdade, o anime foi cancelado, infelizmente.
Então ele não tem final, é muito triste isso.
Ele chegou até a luta do Fly contra o pai dele, que era o Baran. Aí passou disso, terminou o anime.
47 episódios, se não me engano.
Exatamente.
Bons tempos, cara.
Cara, eu vou te falar que eu até hoje não consigo... Eu acho que já escutei, mas eu não lembro nada da versão japonesa da música. Eu só me lembro realmente de Fly, 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 que é a paz e que o inimigo destrói.
Cara, isso é triste.
Não, eu não vi, eu realmente não vi a versão japonesa.
Eu também não lembro não, só lembro da nacional. Eu acho que é cantada por crianças, né?
É.
Enfim.
Tu falou que ele é baseado em Dragon Quest, né? que o nome original é Dragon Quest no
Daimyo. O nome original do anime, ele veio pra cá como Fly, o Pequeno Guerreiro, mas o nome original do anime é Dragon Quest.
Dragon Quest no Daiboken. Ele não é Dragon Quest, provavelmente isso, porque já existiu um anime Dragon Quest.
Só que nesse caso não houve fita master, não. Esse é um dos raros casos que o anime veio direto do Japão pro Brasil. Sim, existia isso naquela época.
Não, tinha existia anime... isso naquela época, né? Não é tão... É mais recente essa questão do vim dos Estados Unidos pra cá.
Não, digo isso pelo seguinte, naquela época era muito mais comum o anime vir direto do Japão pra cá.
É isso que eu tô querendo dizer.
Foi o que ocorreu com o Heiji, com o Don Drácula.
O próprio Dragon Ball, a primeira versão que veio.
Sim, a primeira versão do Dragon Ball que passou no SBT também veio direto do Japão. Aí começaram a vir as fitas masters do México, que foi o que ocorreu com o Shurato, Sailor Moon, Samurai Warriors, ou fitas vindas dos Estados Unidos, que era aqueles animes que passavam no US Manga Corps, que era uma sessão de um dia da semana na Manchete dedicada só pra alguns OVAs, que nem Genocyber.
Totalmente aleatório. The Gaze, cara. The Gaze, às 6 horas da noite, absurdo.
Cara, carnes desfiando às 6 da tarde de uma sexta-feira. Quer coisa melhor que isso?
É muito tipo, alguém pegou assim, não vamos colocar anime, vamos fazer uma coisa diferente, já que tá todo mundo enchendo o saco, estamos reprisando demais de Sensei. A gente tem esses animes aqui, vamos colocar. Ah, mas o que é que eles falam? Ah, foda-se, é desanimado. Bota aí.
Aí coloca lá, genocídio, as pessoas sendo mutiladas.
As pessoas sendo mutiladas. Absurdo.
Eu gostei, cara, quando assisti isso aí.
Era massa, pô.
Não esperava, cara.
O horário não era
completamente inesperado.
O horário não era propício pra passar a carne sendo mutilado. Esse que é o que é a questão. Na época eu não me importava.
Não sou importante. Cara, quem assistia Cavaleiros do Zodíaco às 6 da tarde era criança. Eu assistia Cavaleiros do Zodíaco quando tinha 10 anos de idade. Aí eu vi um negócio desse. Caralho.
Cara, nunca vou me esquecer. O horário padrão da Manchete em idos de 95 era 5h45 da tarde passava Sailor Moon, aí 6h15 Samurai Warriors, 6h45 Shurato, dava 7h20 Cavaleiros do Zodíaco. Beleza, show de bola. Aí toda sexta-feira e o S. Cobbs Mangá. Aí passava Sailor Moon. Não passava Samurai Warriors e não passava Shurato, que no lado dos dois
Viva.
Era o US Cop.
Viva!
E na primeira vez do US Cop Mangá, Genocyber. Logo de cá.
E vale relembrar que no sábado tinha a reprise dos episódios da Semana de Cavaleiros do Zodíaco.
Putz, tem essa aí, na verdade, cara.
Eu via.
Os episódios da semana eram reprisados no sábado, um atrás do outro. Verdade, cara, verdade.
Eu lembro que teve uma época que eu já sabia até as falas, cara. Na
era, outra, cara, lá, era verdade.
Touro.
Ah, mas
pegava os bonecos dos cavaleiros.
Teve muito tempo que eu soube todas as falas da Saga de Câncer, cara, do episódio da Saga de Câncer.
O Bebop, era fácil decorar as falas, a maioria delas eram coisas do tipo, o quê?
Exatamente.
A maioria era isso, como não seria fácil decorar?
Ike!
Ou então ceia, morra, ceia! Era outra fácil.
Um cavaleiro de ouro nunca vai perder pra um cavaleiro de bronze.
Ah, também! Também.
Uma técnica nunca funciona duas vezes, tá? Beleza.
Tá certo. Eles poderiam até dublar o anime, ou os episódios mais pra frente, assim, fazendo edições, cara. Porque era muita coisa repetida que eles falavam.
Tá de boa.
Era fácil pro dublador.
Tá de boa. É isso, então. Repita o nome da música.
Vamos repetir o nome da música, então. Oxi. O nome da música é Konomichi Wagatabi, cantada por Jirodan. O tema de encerramento de Dragon Quest. Fly, as aventuras do Pequeno Gui.
「同じだけの」 夢たち時には見失って探してやがて追いつきこの道我が旅果てしなく続く出会いと別れを繰り返しながら今
Maligno, maligno, maligna, malignas,
maligno, malignos.
Eric, sua terceira música.
Só um adendo aqui. O anime era pra falar de Dragon Quest, a gente ficou falando de US Cops mangá. Que maravilha.
Ah, tá, desculpa, cara. Dragon Quest Dino Daiboken é um anime sobre um garoto que morava numa ilha com os monstros. Depois não, descobre que ele vai ser... Descobre
que... Eu não tô achando ruim. É só uma colocação.
Ele quer ser um herói e ele descobre que o pai dele é um vilão e ele sai da ilha porque a ilha foi atacada e por aí vai.
Ok, obrigado.
Ok, Eric, por favor, sua música.
No caso, música Loop. Encerramento da primeira temporada de Tensubasa Chronic, cantada pela dubladora e cantora Sakamoto Maya, que eu adoro. E Tensubasa Chronic é Sakura crescida, Shaora crescida em um mundo diferente para caçar várias penas durante vários episódios.
As penas da Sakura, sim.
Eu adorei. Na época eu adorei a primeira temporada, a segunda eu já achei mais fraco, mas eu sei que hoje, se eu tentasse assistir, eu não ia conseguir. Tentasse assistir de novo, eu não ia conseguir. Ele realmente é bem fraquinho mesmo. As histórias. E principalmente a segunda temporada. A segunda temporada foi horrível com os episódios trailers.
Eu vi só até o episódio 4 da segunda temporada.
Não, nunca. Segunda temporada, já que o mangá tá ficando mais violento, criaram um monte de histórias ruins. Aí o mangá. Mangá não, o anime acabou sendo cancelado.
Não, não. Pois é. O mangá foi cancelado?
Não, o anime.
Ah, tá.
O mangá chegou ao fim.
Eu entendi que foi o... Não, peraí. Não foi não, cara. O final dele combina com o Holic.
Não. O anime. Ele teve 52 episódios e acabou.
Eu só assisti Tsubasa por causa de Holic. Depois eu percebi que não era útil pra mim. Então eu desisti.
Cara, eu não lembro qual que eu assisti primeiro. Se foi Tsubasa ou Exolic, mas enfim.
Eu assistia na mesma época, só que eu não vi a segunda temporada de Tsubasa, né? Eu vi só a segunda de Rocket.
Acho que foi até Tsubasa que eu vi primeiro, porque pelo apelo. Ah, tem a Sakura crescida, tem o Shaoran também e tal, mas...
Outro que... Não é nem que eu gostaria que a JBC relançasse. Eu queria que ela lançasse a continuação de Rocket. Aqui.
Mas tirando isso, a história que eu originalmente acho meio fraquinha, a trilha sonora de Tsubasa eu acho excelente. E essa cantora aqui, Maya Sakamoto...
Fala. Não, eu ia dizer que tem um ponto positivo de Tsubasa, no final das contas, que é que ele é muito fanservice, no caso. Ele era homenagem, acho que era... Quantos anos da Clamp? 20? Por aí. Era uma homenagem a não sei quantos anos da Clamp, quando ele foi feito e tal. E por isso que a história vai pegar esses personagens passando por um mundo dos diversos mangás da Clamp. Então, de certa forma, tem sua utilidade como fanservice e tal.
É, quanto a isso sim, mas a história muito...
continua sendo fraca, mas... É.
Por exemplo, eu não sei se é o final da primeira temporada, acho que é da primeira temporada, que eles chegam lá numa construção, num castelo, não lembro. Aí cada um vai ficando atrás, tipo, um andar atrás pra proteger os outros dos monstros e tal. Não, é tão uma fantasia tão típica o desenvolvimento delas, historinhas, enfim.
Não, mas eu acho que. Ele meio que foi. Eu acho que ele ainda foi criado simplesmente pra fazer essa homenagem, essa grande viagem pelo mundo da Clamp. Eu acho que não era necessário porque existe Clamp Wonderland, mas. Tudo bem.
Antes dessa, Maya Sakamoto, eu adoro ela como dubladora, no caso. Ela é a nova Motoko, de Ghost in the Shell.
Eu gosto muito dela cantando, cara.
De outras que ela já dublou, o Shinobu, de Monogatari, da série de Monogatari. Aquela Mari, de Evangelho, aquela ruiva. Ela é, não, acho que ela não é ruiva, não, né?
A Mari, não.
Não, é aquela de óculos lá, dos novos filmes. Uhum. E em Tetsubasa ela dubla Tomoyo. Uhum. Que é uma princesa lá, enfim. E que não fica gravando vídeos sugestivos da Sakura.
Eles vão preparar o mundo de Sakura Cardcaptor?
Em Tetsubasa?
Eu não sei, eu tô perguntando.
Não. Nossa, eles vão pro quadro, mas agora um de Sakura, o de Sakura mesmo, não lembro de eles irem.
Carilho, tu leu o mangá, não leu?
Li.
Eles vão pro mundo de Sakura Cardcaptor?
No mangá?
É.
Vão.
É que o anime também, ele tinha o caso de que ele... Ah, é outra coisa também, que é inferior em relação ao mangá, que eles cortaram toda a conexão com o Alcoholic, né? Porque os animes estavam sendo feitos por estúdios e passando em TVs diferentes, então não podia um ficar mencionando o outro, a não ser nos OVAs e OADs que lançaram depois. Mas, sim,
mas não, eles não se ligam cortaram. Tanto, não, no final das contas. Eles não se ligam,
sim,
tanto.
E vale lembrar que esse foi um dos vários motivos que levaram o anime de Tsubasa a não ter prosseguimento. Ele chegou, que nem o Eric falou, no 52º episódio, só teve uma mensagem na TV que o anime estava terminando ali. Na TV, literalmente, que era uma TV e tudo mais, no anime, parou ali. Alguns cogitaram que era porque a violência extrema, porque a partir daquele ponto o mangá ficou extremamente violento. Tanto que três OPAs de Tokyo Revelations colocaram isso bem em foco.
Não, mas um dos principais motivos era isso mesmo, que eles estavam criando muitos episódios filhos por conta da história original já estava ficando com um toque muito mais sério, violento. E o anime passava de manhã, então não dava. Tentaram continuar criando histórias originais, mas não deu certo. Aquela história do Kero gigante, por exemplo. Puta que pariu. Porra. Muito ruim.
Aquele é um filler do filler. Aquele é danado de filler.
Não, eu não vi essa porra. Não lembro nada. Eu só lembro do primeiro episódio.
O episódio do Kero em si é simpático, só que não acrescenta porcaria nenhuma. Não vale de nada.
Então... Não, e o início da segunda temporada, que é uma corrida.
Esse é o segundo episódio que eu lembro de Tsubasa. Só lembro de dois episódios de Tsubasa. É o primeiro e essa corrida.
Certo, pra você ver a criatividade dos caras quando já tava começando a criar fillers. Simplesmente jogar. Vamos tacar uns 30 personagens que já passaram nos outros mundos, que eles já viram nos outros mundos, que por coincidência eles vão participar todos de uma mesma corrida. Tá bom. Em outro mundo paralelo. Não, sei lá, tá ficando muito besta mesmo.
Qual foram os mundos que o Tsubasa não passou, vocês sabem?
Ah, é verdade. Agora de cabeça eu não lembro.
Só o novo, o do. O do Gate 7? O Gate 7 eu sei que não passou. E o I Wish, não sei se ele passou também, mas. Bem, foda-se. Então, repita o nome da música, por favor.
Loop, encerramento da primeira temporada de Tsubasa Chronic.
E escutem essa música. Neko no machi ga yuyami ni somaru toki wa.
Maligna, malignas,
maleg, malignos.
Bebop, sua terceira e última música. Ou não, né? Porque o Carlinho ainda não disse quem vai indicar a última música. Tan, 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 tan. Sabe que ninguém pegou música, né? Que sacana!
Vai ser você, mano.
Veremos quem vai ser.
Pô, duas vezes seguidas vai ser eu. Porra!
Olha esse suspense, Carlinho. Tô deixando ansioso.
Não, pô, aí não merece musiquinha, não. Essa história de deixar ansioso não
é. Tá bom. Minha terceira música aqui é encerramento, primeiro encerramento de Bleach, Life's Like a Boat, da Rifu. Por incrível que pareça, essa música ainda não foi escolhida. Algumas de Bleach já saíram, mas essa que é uma música até famosa, né? Primeiro encerramento e não foi escolhida. Eu acho bacana a música, e como é o tema é shonen de batalha, tá querendo colocar alguma coisa assim de Bleach ou Naruto e tal, eu fui mais pro Bleach.
As músicas de Bleach são muito boas, acho que não lembro de nenhuma assim que eu achei, ah, que música ruim. Naruto tem, mas Bleach eu não lembro.
Verdade, Bleach tem muita coisa legal. Eu não consegui assistir Bleach até o final, porque parei num feeling aí, lá pros 300 e poucos episódios. Faltou pouco pra terminar. Tava bem perto da última parte. Verdade, lá.
Cara, você foi até qual? Você foi até o final da saga do Zarankar? Ou você parou aí?
Não, eu parei num filler no meio dessa saga.
Ah, do Amamiya Shuya.
Isso.
Que foi exatamente por isso que eu considero que Bleach é pior que Naruto com fillers. Porque foi tipo no meio da saga, os caras disseram, no final do episódio disseram: ah, ó, vocês estão vendo essa saga aqui, mas semana que vem não vai continuar. A gente vai começar uma nova saga filler, tudo bem? Então nos vemos daqui a 27 episódios. Porra!
É, e aí eu comecei a assistir outras coisas. Eu acho que o que eu mais me empolguei nessa época foi com o Gintama. Que eu comecei a assistir o Gintama mesmo. Aí comecei a maratonar, eu falei, ah, quer saber? Vou assistir Bleach. Não. Parei e fiquei no Gintama mesmo.
Mas o final, eu considero legal o finalzinho dessa saga da Arankar. É a última coisa legal que teve em Bleach. Depois você pode ignorar. Mas aí você pula o filler, obviamente, que o filler é uma bosta.
Pois é, cara, aí tava enrolando demais. Eu falei, ah, tô perdendo meu tempo aqui. Tem outras coisas pra assistir que são legais. Aí eu deixei em on hold até hoje, tá? Não sei se eu vou voltar a assistir, na verdade. Tá lá, quem sabe um dia eu pule pelo menos os fillers, né, e termine a saga. O que vocês acham de Bleach?
Eu não gosto do Alvejante, mas eu sinto saudades.
No início eu curtia, cara. Aí depois começou a ficar.
É, pois é, você curtia, mas eu sinto saudade. Eu compro o mangá até hoje por causa disso, cara. O mangá é muito bom de se ler, porque ele é aquele velho mangá, como se diria, né? Um mangá de uma cagada. Porque você lê um volume completo em 10 minutos.
Mas eu confesso que se fosse hoje em dia, cara, se estreasse Bleach, eu acho que eu não ia acompanhar muito, não.
Pior que o começo é bom, rápido, né, cara? Pior que o começo é bom.
É, o começo é bacana, mas depois ele engana, né?
Pois é, e você?
E você, Carlinho, não gosta?
Bleach? Cara, na boa. Se eu falar que assisti 5 episódios desse anime é muito. Então aí já dá pra notar minha opinião, né?
Entendo. E olha que o início que é bom, hein?
É, pois é.
O Eric eu acho que não assistiu também, provavelmente não.
Só o primeiro episódio.
Inclusive a versão brasileira, dublagem, eu achava legal.
Eu não cheguei a assistir, não. Ainda passa, né, na TV,
no
canal
sei,
fechado?
Não sei, não sei, mas vai sair no Netflix completo. Talvez quando sair no Netflix saia a versão dublada. Parece que eles estão dublando os episódios que faltavam.
É bacana isso aí.
Eu vi só pra ver como é que era a dublagem, sabe? Acho que o único anime assim que eu já tinha visto, que eu vi dublado quase todo, foi o Nodame. Que eu só não vi todo porque a Animax não exibiu o último episódio quando eu tava assistindo.
Sacanagem.
Puta sacanagem, cara. Eu fiquei muito puto, cara. Pô, faltava um episódio, cara. Um episódio. Aí ela começa de novo. Eita, pra tomar no cu. Aí eu não assisti mais também. Então, Bop, repete a música, por favor.
É. Primeiro encerramento de Bleach: Life is Like a Boat. De Rifu.
É. Eu sempre falei Haifu, cara. Mas eu também não sei se tá certo.
É Haifu?
Eu não sei.
Eu não sei.
Eu sempre falei Haifu, mas eu não sei se tá certo.
Nobody knows who I really am. I never felt this empty before. And if I ever need someone to come along, who's gonna comfort me and keep me strong? Dabi wama da. Oh,
malignos, 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 malignos.
Minha última música, ela vai ser a mesma música do Carlírio, só que de outro anime.
É.
Eu vou indicar a música Samurai Hunt do Gintama, da segunda temporada de Gintama. Eu, inclusive, eu não entendi porque o Bebop não indicou Gintama, já que ele gosta tanto. Mas é isso aí. Gintama tem músicas muito boas, embora, por exemplo, se eu fosse falar, eu acho que as de Bleach são melhores. Mas essa música eu gosto muito, que é a segunda abertura da segunda temporada. E o que falar de Gintama, hein, Bebop?
Ah, Gintama é comédia pura, muito bom, criativo, tem muita coisa nonsense, é uma mistureba de humor, é demais.
Cara, eu jurava que o mangá tinha acabado, aí eu descobri não, ele, na verdade, ele não só está sendo lançado, como ele continua indo os tops da Jump, é muito foda.
É bom saber, então deve ter mais versões aí, mais temporadas futuramente.
Tô torcendo pra que tenha, cara. Então, o que é Gintama? Gintama, que a tradução significa bolas douradas, tradução literal, o que significa testículos. Sim, Gintama quer dizer testículos.
Não sabia, cara.
Digno, hein?
Só deixa o anime mais
digno
louco.
Digno, isso aí, hein? Digno, verídico, olha só.
É uma
só,
brincadeira, hein? Né? No caso, no anime quer dizer... É testículos, só que é uma brincadeira com outras coisas e então, tal. Porque eles fazem muitas piadinhas desse tipo.
Hoje. Ah, eu vou ver testículos na TV. Não!
Esse não passa aqui não, cara. E não é nem pelos testículos do nome, não.
Hoje, às 8 da noite, testículos.
Esse aí eu não sei, cara. Caralho, eu me lembrei agora do GIF que eu vi há pouco tempo. No, acho que foi no MDM, que eles botaram... Não, foi no Anegão, que eles colocaram, eles não conheciam o Gintama, o cara colocou aleatoriamente, que era um gif de um episódio em que eles vão fazer uma corrida de na neve, né, de tobogãs na neve, só que os tobogãs são pessoas nuas, e tipo, o cara vai ralando o saco no chão e saindo sangue.
Muito estranho. Meu Deus, isso deve doer, cara. Isso deve doer pra caramba.
Muito estranho, cara. Tipo, é porque o Gintama é um anime que tem batalha, por isso que tá aqui. Ele realmente tem séries, sagas de batalha e tal, muito boas, por sinal. Só que ele é um anime mais com essa pegada de comédia também, né? Que é a seguinte, imagine que na era dos samurais chegaram alienígenas na Terra. E esses alienígenas dominaram a Terra. E agora nós temos um mundo híbrido em que você tem alienígenas e samurais, e você tem tipo toda aquela ambientação dos samurais, porque isso se passa depois de uma batalha, de uma guerra, né, que teve samurais contra os alienígenas, só que os samurais perderam. Então você tem coisas totalmente futuristas e coisas totalmente de samurai. E os protagonistas é de um Yorozuya, que é um termo para uma agência que faz de tudo, né? E é composta pelo personagem principal, o Gimpachi.
Errou!
Que é o personagem mais sarcástico ever de todos. Eu só não sei dizer se ele é mais ever como Gimpachi ou como Gimpachi-sensei. Aí você tem o... Como é o nome do garoto de óculos? Que é a base para todos os personagens? Shinpachi, é?
É o Shinpachi, é isso mesmo.
Então, você tem o Shinpachi, que é um garoto normal de óculos. E é você...
normal ali.
Não, o legal é que tem um episódio que às vezes no final dos episódios tinha um mini sketch chamado Gimpachi Sensei. Aí num episódio pergunta pra ele, ah, mas como é que desenham os personagens de Gintama? Aí eles falam, você desenha um Shinpachi e troca os cabelos. Você vê que todos os personagens são baseados em Shinpachi. Muito foda.
Será que as pessoas enviavam mesmo perguntas e eles faziam parte disso?
Ah, não sei. Mas aí
é
absurdo, porque você começa a perceber que até as garotas são baseadas no Shinpachi, sabe? Como assim? E tinha a Kagura, que ela é uma alienígena, que nesse mundo se chama Manto, né? Que é como se fosse uma garotinha normal, só que ela tem super força. Ela vem da saga mais poderosa, do clã mais poderoso da galáxia, né?
Completamente louca.
E imagina uma garota super forte, de sei lá, 15 anos de idade, mas com mentalidade de 10. E tem o Sadahara, que é o cachorro que quer comer todo mundo. Cachorro gigante que quer comer todo mundo.
Elizabeth, cara, Elizabeth.
E você tem os coadjuvantes, são super fodas. Vou falar rapidinho deles, né? Tem o amigo do Gimpachi, que é o cara que é tipo o líder da revolução contra os alienígenas, que é o Katsura, mas todo mundo chama de Zura, e ele sempre fala no Zura Jedi, Katsura desse.
Sempre.
Você tem Elizabeth, que é o diretor do anime. Muito foda, cara. É um cara vestido com uma roupa.
É um velho.
É o diretor do anime. Vestido com uma roupa como se fosse um fantasma, só que com uma cara de pato. Que é baseado num personagem muito antigo, com um fantasma, acho que é do Obake-san. Obake-san alguma coisa, o nome do anime. E que ele só se comunica através de placas. Muito foda, cara.
Não fala.
É, você tem a ninja que ela não consegue enxergar nada sem óculos e que ela...
Ela
é sadomasoquista, apaixonada pelo Gimpachi. Você tem a irmã do Shinpachi, que ela trabalha numa daquelas... Tipo como acompanhante e tal. É uma host feminina e que ela é quase tão forte quanto a Kagura. Por motivo nenhum. Você tem o Shinzengumi, né? O clássico Shinzengumi.
Que tem aquele sádico doido.
Você tem o principal capitão, que é apaixonado pela irmã do Shinpachi e vive sofrendo por isso. E quando eu digo sofrendo, é sofrendo fisicamente. Você tem o vice-comandante, que é o Hijikata, que ele é apaixonado por maionese. Apaixonado por maionese. Inclusive é impressionante o episódio em que ele se veste com uma maionese pra enganar, acho que é a Kagura, não sei. Que ele é um cara que veio do reino da maionese.
Cara, eu nunca vou esquecer o episódio que ele tá tentando ir no banheiro e tem gente no banheiro trancada e ele acaba fazendo um negócio lá e cai no chão. Quando ele tá conversando com a menina, cara. Aí ele pega com a mão dele.
São personagens demais, não dá pra gente falar aqui de todos e tal, vamos deixar por aí. Mas eu só queria citar que esse anime, ele, como é uma obra clássica da Jump, é uma obra que fresca com tudo e com todos. É, e o mais clássico de todas. Duas coisinhas clássicas que tem nele é o Gintaman, que é o anime que se passa dentro dele, que é uma mistura de Dragon Ball, One Piece, Naruto e Bleach. Que tem abertura e tudo, inclusive, né? E tem outra coisa que eu não esqueço nunca, é um episódio que eles fazem. Eles falam de filmes que tem passo dentro e tem o Tonari no Pedoro, cara. Que é uma brincadeira com o Tonari no Totoro, só que o cara, o Pedoro, é um policial gordão que anda de cueca. É muito foda.
Tonari no Pedoro.
É genial, cara, é genial.
É tanta mistureba que o anime se passa no como se fosse uma época antiga, mas futurista ao mesmo tempo.
Pois é a era Edo, só que com alienígenas.
Com alienígenas, aí. É muita zoeira, cara.
É muito foda, cara. Esse anime é muito foda.
Eles misturaram muita coisa.
É genial, cara. Eu tenho que voltar a ver esse anime, porra.
Fora aqueles episódios que eles, acho que eles não estavam com dinheiro pra fazer, não sei o que era. Ficava metade do episódio só nenhuma imagem.
E eles diziam isso. Eles diziam prontamente, não temos dinheiro, vamos botar uma imagem estática aqui e vamos falar.
E mesmo assim era bom, cara, o stand-up de anime.
Muito foda, cara.
Tipo... Só ficava ouvindo o áudio mesmo ali.
E no final de toda a temporada, a cada 3 meses, eles tipo faziam um episódio especial pra dizer que o anime ia continuar ou não.
É porque eles não sabiam, né, se tava dando dinheiro. Ó, tá quase cancelando.
Tá,
mas
quase falindo.
Dessa vez vai dar.
Mas vamos ver.
Até que um dia cancelou. Cancelou não, né? Parou.
Muito bom. E é isso, cara. Eu falei demais, né? Porque esse anime é absurdamente engraçado. Eu realmente recomendo pra todo mundo, embora eu sei que nem todo mundo vai pegar todas as piadas. A gente não pega todas as piadas, né? Então...
É, mas o legal dele é que ele é tão variado assim nas piadas que... Eu acho que todas as pessoas assim, vão rir de alguma coisa ou outra. Não vai rir de tudo, claro, mas vai rir.
Se você quiser começar não vendo o episódio 0, que é um episódio de 40 minutos, que mostra os principais personagens, você pode não fazer isso porque não é necessário, né? É só uma apresentação de personagem.
É, dá pra passar de boa.
Vai pro episódio 1. Episódio 1 e 2 da primeira mini-saga e tal. Tá de boa. É isso. Então, repetindo aqui o nome da música. É uma música da segunda temporada de Gintama, Samurai Heart, que é igual o nome da música que o Carlinhos tinha indicado, que é da banda Spire, sei lá.
Malignos.
Então, pessoal, estamos aqui nas considerações finais desse podcast sobre Shonen de Batalha. E o Carlinho vai dizer quem vai escolher a última música, quem vai escolher o próximo tema.
Cara, eu adoro os meus colegas desse podcast, porque eu acabo com a vida deles só em um podcast. Isso é maravilhoso. Muito bem. Quem vai escolher a última música dessa vez vai ser o Bebop, então... Procure aí. Procure que você tem trabalho. E quem vai nos agraciar com o próximo tema é o Evilance.
Tenho medo. Nem eu sei o que eu vou escolher ainda. Ok, então, por favor, Carlinho, aproveite e diga suas considerações finais.
Esse podcast foi bacana, foi bastante instrutivo, só não gostei dessa história aí do último anime que o Vilas citou, mas tudo bem, não tem problema.
Como assim? Não gostou de Gintama? Desculpa, cara.
Oi?
Não gostou de Gintama?
Testículos.
Ah, tá, desculpa. Eu descobri isso numa aula de japonês, por acaso. Perguntei pro professor, né, o que significaria Gintama. Aí ele falou que significava bolas douradas e isso é a mesma brincadeira do testículo. Inclusive tem um episódio dentro do Gintama que eles fazem brincadeira com isso.
Acontece, tranquilo. Mas foi um podcast divertido, como não deixa de ser, como é a tradição aqui da casa, né?
Ah, só uma dúvida. A tradição bem literal é ovo dourado. Só
pra deixar claro. Ah!
É guin de ovo, tamar é exatamente. Não, tamar de ovo de guin de ouro.
Certo, então ok. Então eu só posso agradecer aqui ao Eric, ao Evilásio e ao Bebop, informando que muito em breve, caros ouvintes, nobres ouvintes, muito em breve teremos uma convidada especial nesta série de podcasts e vocês descobrirão quem é na medida do possível. Muito bem, foi um prazer gravar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse podcast. E lhes convido a visitar o Netuin com seus posts sobre animes, o Nupo com seus contos maravilhosos e desenhos de um pessoal formidável, e o Netuin mais com a história do pessoal do Twitter, que já está no capítulo 25. E tenho medo dessa história.
E é só isso?
Por hoje só, não estou muito inspirado para encerramentos hoje.
Ok. Eric, por favor, suas considerações finais.
Obrigado pela participação. E é isso, sem considerações finais.
Não, cara, se estende aí, por favor.
O Eric nunca foi de se estender no final, cara. Aí que tá o problema.
Pô, mas tá na hora, né, cara? Hoje era um bom dia pra ele começar.
Não é, amanhã tem que fazer exame médico, tem que acordar cedo, mas enfim. Visite o Anime Coach. Nós, até depois que eu ter postado esse podcast, já vai ter. Na verdade, não vai ter, né? Daqui a um dia ainda vai ter a resenha nossa da corrente de reviews. Um anime que eu não gostei muito, mas enfim.
Então tá. Então, galera, obrigado por ouvirem um podcast. Eu estou aqui numa situação meio complicada, que eu tenho que escolher o próximo tema e não tenho ideia.
Uhul! Ah, então por isso que você queria que estendesse lá, vai.
É, claro. Não.
Você não desconfiou não, Eric?
Não.
Cara, eu vou escolher um tema que é bem absurdo, mas só porque eu quero indicar um anime. Eu vou dizer o tema daqui a pouco. Primeiro eu queria dizer obrigado a todo mundo que tá escutando o podcast. Obrigado ao Trafalgar, que tá comentando lá no, em todos os podcasts. Eu queria inclusive falar dois comentários dele, rapidinho. Na edição número 23 de animes infantis, ele comentou o seguinte: ótimo podcast, adoro quando o time todo está participando. Eu não peguei essa época de vocês, mas do pouco que eu assisti de animes na minha infância, eu só me lembro mesmo de ter gostado de Dragon Ball, Pokémon, Digimon, Hantaro. Olha aí, ó, mais um que gosta de Hantaro. E o Yu-Gi-Oh! GX. E Sakura Card Captor. Eu só quero dizer que eu não sou um que gosta de Hantaro, que disse que gostava de Hantaro, mas eu não gosto de Hantaro. Lembro que gostava das aberturas de todos esses animes que eu citei, inclusive a de Hantaro. A de Hantaro é realmente ridícula. Enfim, foi mais um podcast divertido, animado como sempre. Só por curiosidade, eu escutei ele há algumas horas atrás enquanto espremia laranjas para fazer suco. Uma caixa cheia de laranjas. Demorei mais de 2 horas espremendo. Deu pra ouvir o podcast inteiro e ainda ouvi um pedaço de outro.
Nossa, aí, quanto suco.
Então, enquanto o Eric grava podcast correndo na esteira, ele escuta o podcast espremendo laranjas. É isso aí.
Que interessante. Eu não gravo podcast. Que beleza, hein? Eu não gravo podcast correndo na esteira.
Ah, mas... tu assiste animes, desculpa.
Isso. Tá vendo? Dessa temporada é o Girlfriend Battle mais assistido, porque não tem outro jeito de assistir aquilo.
Meu Deus. Economizando tempo.
Exato. Eu vejo 28 garotos falando asneiras, mas pelo menos tô queimando calorias.
Meu Deus.
Mas esse negócio de espremer suco de laranja aí, né? Espremer laranja enquanto escuta o podcast é interessante. É. 2 horas espremendo suco.
Pois é.
Como que ele espreme? Ele tem um espremedor de frutas ou...
Ah, tá. Desculpa. Então, Trafalgar, por favor, responda aí como você fez pra espremer as laranjas.
Deixou a gente curioso.
Fica a dúvida. E, bem, o outro comentário é do último podcast, Animes de Fantasia. Falou novamente, ótimo podcast. Obrigado por escolherem minha sugestão de tema. Aí, Bebop. Já agradecendo. Pensem dessa forma. Nesse podcast que a gente tá falando aqui, ele te pode homenagear Naruto, pois o mangá ia chegar ao final. O Luke vai ficar mais tranquilo e sem tanta pressão na próxima edição. Ele não gravou. É bem como o Carlinho falou, né? Muito Naruto, One Piece e Bleach. E ele falou que achou as músicas de Kyosugiga e o Tio Tenkazoku incríveis. E que ele tava cantando no meio da rua, né, essas músicas. É isso aí, cara. É isso aí que a gente faz mesmo.
É, tem que se divertir. Né?
Vocês já cantaram alguma vez uma música no meio da rua?
Já. Hoje, inclusive.
Já.
Ontem,
né? É verdade. Você, Eric, também?
Não. Eu acho.
Olha aí,
poderia estar bêbado enquanto fizesse isso, mas não lembro.
Não, eu cantei no meio da rua sem estar bêbado. Que eu lembro. Porque eu lembro.
Já fiz os dois.
Eu não lembro. Se eu... Na verdade, eu lembro que eu não fiz bêbado, porque eu nunca fiquei bêbado, né? Então.
A vez você ficou e não lembra que ficou.
É, foi tão incrível que eu não lembro nem de ter bebido. Isso aí. E um outro aqui, cara, que eu queria que vocês ajudassem esse cara. Esse cara chegou lá no meu portfólio, na parte de animes exibidos na TV, né? Aquela minha lista que eu tenho dos animes exibidos na TV brasileira. E ele fez o seguinte comentário: aí, gente, queria saber o nome de um anime que passava no Animax quando eu era pequeno e não me lembro bem. Mas ele tinha um personagem que não tinha pernas e tinha uma língua enorme. Esse anime passava à noite e era como se fosse um clã ou algo assim. E ele é de terror, e etc. Também esse personagem que eu falei, acho que ele tinha uma espada que poderia sair da boca. Deve ser Basilisk mesmo, não pensei na
época.
Aê, cara, parabéns. Aproveito que eu respondo aqui o comentário dele. Obrigado, galera, por me ajudar. Então, agora finalmente o tema do próximo podcast será anime de comédia que tenha um ET. Pelo menos um ET.
Cara, que vontade de mandar o Ilazo pro inferno. Ô, arrependimento que passa, meu.
Tem que ter ET e tem que ser comédia.
Tem que ser comédia e tem que ter ET.
ET assim, cabeçudo, feioso, pode ser garota moi?
Pode ser alienígena.
Não, tem que ser alienígena. Tem que ser alienígena mesmo.
Aí você cortou.
Eu só lembro de 2 agora. 3, lembrei de 3.
Cara, eu só escolhi porque eu quero escolher um anime específico que eu tô adorando dessa temporada.
É um canalha, mas enfim.
faz como esse anime fala, cara. Procura no Google.
Google. Não gostei desse episódio. Sei lá, já foi viajado demais quando apareceu esse cara.
É, ele aparece agora na abertura. No final, muito bom, cara. Esse anime é muito bom, desculpa, mas eu não consigo parar de rir, cara. O último episódio foi de ficar assim horas, cara, rindo dessa porra. Mas ok, então é esse Bebop, por favor.
Suas considerações finais e a última música.
Acesse o Anime Coach, tem podcast lá dos animes da temporada de outono. E a última música, como o Vilas me lembrou, do Gintama. Eu fiz uma pesquisa aqui rápida e vi que nessa música não foi escolhida. Só, tava entre a BMG, né, de algum podcast passado, mas não foi escolhida ainda. A abertura de Gintama, Prey, que é bem bacana.
A primeira abertura, né?
Primeira abertura. Quem canta é o Tommy Hadley, 6, né, deve ser uma banda, né, porque ninguém tem o nome, número 6.
Ah, mano, ela canta também a segunda abertura de Soul Eater.
Oi, eu curto essa música. Eu tinha escolhido outra aqui também, que é a Mr. Hand Drop, que eu acho bacana.
Mas eu escolhi.
É, exatamente. Então fica com Prey. Vocês vão curtir. E é isso.
Então é isso, pessoal. Fiquem com Prey. E até daqui a 15 dias.
Tchau!